dentro dessas revelações que a hierarquia tem nos proporcionado a respeito de Niskalkate, um tema sobre o qual há muitos anos nós escrevemos um livro introdutório, agora cabe a nós, diante da ampliação desse tema, diante das coisas que a hierarquia está acrescentando, que são muito importantes, como Niskalkate, como base de reabilitação de seres cósmicos e como elemento de cura para seres cósmicos. Isto acrescenta muita coisa ao que já conhecíamos e nos dá também a possibilidade de nós colaborarmos com esse trabalho. A hierarquia vai revelando coisas à medida que nos percebe interessados e principalmente quando vê que estamos colaborando com aquilo que estamos recebendo. Porque receber uma informação como essa que estamos recebendo aumenta a nossa responsabilidade e nós teríamos que, na nossa vida, aplicarmos aquilo que estamos recebendo. Mas o fato de Aurora estar nos revelando coisas bastante importantes que eram ocultas sobre Niskalkate e sobre todo o trabalho coligado com isso, isto quer dizer que não temos sido maus alunos. Quer dizer que estamos no caminho de sermos bons alunos. Então estão nos estimulando, nos dando notícias e informações que até hoje não eram conhecidas da humanidade. Portanto, nós estaremos diante dessas revelações dispostos a colaborar com essas coisas que estamos sabendo. E realmente, logo depois das primeiras notícias sobre Niskalkate, muitas pessoas estão perguntando, estão interessadas em saber como colaborar com isso. Então, nós teremos que nos preparar para receber coisas assim. Veja, São José, que é um dos nossos instrutores divinos, São José, no dia 17 de julho deste ano, há poucos dias, ele disse o seguinte, ele disse, não te esqueças de pensar no planeta mais do que em ti mesmo. Então São José, que é um grande instrutor, São José diz que não temos que nos esquecer de pensar no planeta quando recebemos uma revelação. Aquele que aspira a conhecer todas as ciências, mas esquece do mais importante de tudo, não encontrará jamais o caminho que o leve ao Cristo. Então, nós teríamos que ter, diante de toda a revelação, de tudo que nos ensina, pensar no planeta, não pensar em nós mesmos apenas, não querer ampliar a nossa consciência para o nosso desenvolvimento. Isto é muito egoísta, é próprio de um preparatório, quando as pessoas entram no caminho. Elas entram no caminho para que elas ampliem a consciência, para que elas se formem, enfim, entram no caminho pensando muito no próprio benefício. Quando, espiritualmente, se entra no caminho e se começa a conhecer certas leis e aplicar certas leis, não é pela nossa evolução. Quem trabalha só pela própria evolução está no caminho do egoísmo humano pelo mundo espiritual. É um egoísmo pelo mundo espiritual. Quando, segundo São José, tudo isto nós deveríamos não nos esquecer do planeta. É em benefício do planeta que nos hospeda que nós devemos reverter tudo isto que aprendemos. Isto é muito importante porque abre mais caminho para que a informação superior ou a informação de leis superiores possam descer. E São José continua nos alertando. Renuncia a toda a glória na terra. Isto é, certas coisas não dizem respeito para você ficar conhecido, para você ficar famoso, ou para desenvolver coisas só na terra. Isto não é bem assim. Então, renuncia a toda a glória na terra, a todo o reconhecimento dos terrestres, das pessoas, não é? Por tudo aquilo que você está desenvolvendo. Nós desenvolvemos as coisas não para ficarmos bem com os outros, ou para nos mostrarmos evoluídos, ou para ficarmos vaidosos, não. Nós fazemos isso, nós somos instruídos, em primeiro lugar, para servir ao planeta em que estamos. Isto quando estamos recebendo instruções como essas que estão, nesta etapa, nos oferecendo. Então nós temos que pensar em primeiro lugar no planeta, porque vocês não desconhecem, pelas informações que já tiveram, que o planeta está numa situação bastante crítica, difícil, por causa, inclusive, da atuação da humanidade na sua superfície. Então, à medida que nós nos abrimos para cuidar do planeta, à medida que nós nos abrimos para colaborar para que o planeta não entre numa crise mais profunda, nós precisaríamos estar pensando muito menos em nós mesmos. Porque os cuidados que nós temos que ter conosco, com os nossos corpos, com a nossa mente principalmente, esses cuidados nós já sabemos quais são e já devemos estar praticando isso, não? Então, a uma certa altura, quando a gente já sabe o ABC dos cuidados que deve ter com os corpos, dos cuidados que deve ter com o próprio ego, não deixá-lo ficar muito insuflado, não deixá-lo crescer muito. Esses cuidados nós já devemos estar tomando, não? Então agora, quando isto já está encaminhado no nosso processo individual e grupal, quando isso já está encaminhado, então aí nós teríamos que pensar muito mais no planeta e menos em nós. Porque, afinal, a nossa parte humana já deve estar relativamente encaminhada. Não deve estar despertando muito a nossa atenção. A nossa atenção com esta parte humana que já está fora de certos perigos, não digo certos perigos, não de todos. Então, essa parte humana que já está fora de certos perigos pode se ocupar e pode cuidar de colaborar abertamente com o plano evolutivo. E para isso precisa estar muito mais dedicado às coisas do alto, muito mais dedicado às leis que temos aprendido, muito mais dedicados a isso do que a si mesmo. Isto é muito importante, segundo São José. Então vocês vejam como a própria hierarquia vai ampliando, vai ajustando aquilo que nos ensina à medida que vamos caminhando. Agora, nós queríamos, por exemplo, lembrar que a hierarquia está nos pedindo que colaboremos com uma série de providências que ela deve tomar. E aqui nós temos um comunicado de Oxalc que diz que toda a grande Irmandade Branca do Universo e da Terra conta com a participação, com a colaboração das almas, eles chamam dos sóis, desses seres espirituais que nós somos, não? E que estão presentes não só no centro Aurora, porque isto foi canalizado lá em Aurora, mas também conta com todos os seres nos quatro pontos cardeais da Terra. Isto é, a hierarquia conta conosco, todos os terrestres, para uma série de coisas que devem ser agora desenvolvidas. Isto é muito interessante e nós vamos ver basicamente isto porque parece que é a coisa principal que a hierarquia está nos pedindo agora, hein? E isto foi numa reunião em Mistitlan, que vocês já têm conhecimento em parte dela, mas que aqui nós gostaríamos de começar esta partilha, que é uma espécie de apelo para que a gente colabore com as coisas que a hierarquia está pedindo neste momento, porque são coisas necessárias e que se a humanidade estiver mais aberta para colaborar com isso, as coisas irão melhores. Então aqui eles dizem que estão preparando grandes mudanças e que nós teríamos que estar muito sintonizados com essas mudanças. E existe um campo de trabalho que está sendo muito necessário, que é, por exemplo, a fundação de comunidades e monastérios em certos pontos do planeta, que são muito estratégicos, não só estratégicos para a difusão das leis espirituais e da vida espiritual, não é? Como também para a atração nessas regiões de uma energia mais especial. Então, para alcançar, eles dizem, este campo de trabalho que estamos tentando conseguir, será necessário que muitos de nós que são conscientes do plano recebam instruções de um outro nível. E a hierarquia está organizando estas academias de instrução, que logo vocês verão como é que isto continuará, porque já tivemos algumas. Então estejamos atentos, porque destas próximas academias de instruções virão as coisas mais recentes e as coisas mais avançadas que podemos receber neste momento. Então, ele diz que nós precisamos descobrir os potenciais que temos para podermos participar desta obra da hierarquia. A obra da hierarquia, nestes momentos, conta com a participação dos nossos seres cósmicos. Nós, lá no plano cósmico, são os nossos seres cósmicos. Conta com esta participação. Então, nessas academias, nós iremos aprender, segundo eles estão anunciando, as nossas linhagens. Vocês sabem que nós como espíritos, ou melhor, nós como mônadas, pertencemos a linhagens. E estudamos já isto, mas agora virá uma instrução um pouco mais completa, provavelmente mais profunda. Então, se nós conhecemos a nossa linhagem, e vamos aprender isso nas academias, se nós conhecemos a nossa linhagem, nós temos mais possibilidade de sintonizar com ela. Então, em vez de estarmos aqui batalhando no alinhamento da nossa personalidade, que isso já deve estar feito, e também batalhando para ter um contato com o nosso eu interno, com a nossa alma, o que também já existe um caminho aberto para isso, E tanto já temos um certo contato com a nossa alma, porque nos mantemos em um trabalho, porque nos mantemos coligados e interessados com leis superiores. Isto quer dizer que já temos um certo contato com a nossa alma, compreende? Então isso tudo já está realizado, em parte, porque o contato com a alma pode se aperfeiçoar muito, até que a alma consiga conduzir todos os nossos passos na vida diária, ainda falta um pouco, né? Mas podemos dizer que o caminho está aberto para isso. Então chegou no momento de nós conhecermos linhagens, conhecermos ao que pertencemos, não é? E isto então está anunciado. Mas para isso nós temos que estar abertos. Já temos recebido muita informação fora das academias de instrução, que tem sido apresentada pela própria hierarquia, pelos nossos guias. Temos feito o possível para acompanhar isto, não? Mas isto teria que ser ainda um pouco mais aprofundado. Parece que a gente deveria estar um pouco mais coligado com isto e levar a nossa vida diária de forma que ela não nos absorvesse completamente. Isto é, que a nossa vida diária já tenha um ritmo, uma harmonia estabelecida e que nós tenhamos no nosso dia e na nossa noite, durante o sono, tempo suficiente para darmos mais atenção ao que temos recebido como instrução. Bem, para resumir esta parte, a hierarquia está dizendo que poderia convocar muito mais energia de nossa parte para que pudesse haver comunidades e monastérios, além do que já foi realizado no Brasil, no Uruguai, na Argentina, em Erques. Mas também isto deveria começar a surgir na Bolívia, em Honduras, na Colômbia, no Peru, no Chile, em Roraima, no Brasil. Isto são pontos estratégicos, são pontos anunciados pela hierarquia como regiões ou locais apropriados e aonde já existe um começo de energia para isto tudo acontecer. Então veja, o fato de ter acontecido já Figueira no Brasil, Aurora no Uruguai, Erques lá na Argentina, não? Foi já um milagre. Mas veja, existe energia e existe no plano evolutivo a possibilidade disto acontecer na Bolívia, em Honduras, na Colômbia, no Peru, no Chile e na Venezuela. Veja que estão sendo claros conosco, hein? Então será preciso, para que isto possa acontecer, uma verdadeira mobilização de almas que queiram se doar, porque para você fundar uma comunidade ou para você fundar um monastério em um local específico onde a energia marcou para aquilo acontecer, é preciso que haja também uma mobilização e é preciso também que haja um movimento por parte dos seres encarnados, das almas encarnadas. Porque vocês sabem que a hierarquia pode organizar certas energias e a hierarquia que conhece o plano pode começar a organizar a possibilidade do plano acontecer na Terra, do plano acontecer em certas regiões da Terra. Até aí a hierarquia pode chegar. Mas quando os terrestres, ou quando os apóstolos, digamos, ficam sabendo do plano e ficam sabendo que há possibilidade de haver comunidades e monastérios em certos lugares, porque a energia está lá, caberá a nós promovermos a materialização disto. claro, com toda a ajuda que a hierarquia pode dar, e é uma ajuda, na maior parte dos casos, oculta, porque nós não podemos imaginar a reação das forças contrárias quando existe um plano como este. De forma que a hierarquia cuida de controlar isto, mas a nós cabe a materialização disto. Isto é, as almas devem saber que existem possibilidades de vários monastérios em várias partes do planeta e que existe a possibilidade de comunidades dentro do plano evolutivo nessas áreas. E isto é muito bom, porque as próprias almas encarnadas nessas regiões, nesses lugares, saberem disso. Porque, segundo nós fomos informados, quando o grupo operativo estava no Peru, há pouco tempo atrás, nós estamos informados que ali, no Peru, existem muitas almas prontas, muitas almas preparadas. Agora falta um certo impulso, que serão aqueles mais corajosos, né, mais doados e mais prontos que terão que providenciar. Então, isto foi uma coisa que nós teríamos que salientar bem nesta nossa parte, desta partilha, de nos preparar para aquilo que a hierarquia está dizendo. Agora, Oxalc diz o seguinte, que para nós cumprirmos isto, nós precisamos de uma instrução, além daquela que já temos. Porque, veja, nós, para formarmos uma comunidade, precisamos de almas que tenham tido já um certo desapego trabalhado para que consigam se desapegar de certas coisas que não são bem comunitárias, não? Porque nós temos uma organização social que não é muito comunitária no sentido espiritual, não é nada comunitária no sentido espiritual. Então, a alma que vai se doar para uma comunidade e para estar paralelamente com um monastério, desenvolvendo uma área, desenvolvendo aquilo que um centro planetário pode desenvolver na superfície, essas almas precisam estar já liberadas, precisam estar já um pouco mais livres, não é? De certos laços, de certas coisas que as tolhem no sentido de participarem da hierarquia espiritual nesse campo, de formar as comunidades e formar os monastérios. Então, as academias virão também para preparar esses novos sóis, isto é, para preparar esses novos indivíduos, indivíduos no sentido mais profundo, não chamam de soles. Então, nós chamamos de pessoas, não chamamos de indivíduos, mas a hierarquia chama de soles, que são sóis, não? Chamam disso, e precisamos que estes que existem, que estão aguardando isto, e alguns até um pouco necessitados de encontrar um caminho para isto. Bom, mas isso então, veremos que instruções teremos mais específicas. E para a gente assumir essas tarefas, nós precisaríamos estar um pouco mais liberados da indiferença do nosso material humano. Nós reconhecemos perfeitamente que o nosso material humano, que a nossa personalidade, o nosso ser terrestre, é muito indiferente a essas coisas. Ele está tão absorvido, tão ocupado, ou melhor, tão distraído com coisas inúteis, ou com coisas que são úteis só num certo sentido material, mas que não servem para nada se se tratasse de formar uma civilização superior. Não servem para nada. De forma que nós precisaríamos estar bastante instruídos no sentido, talvez, de desenvolvermos um pouco mais o nosso sentido de fraternidade. Porque se nós hoje estamos presos a certos esquemas e não podemos formar aquilo que hoje seria possível formar no campo do convívio comunitário e no campo dos monastérios, então, para isso, nós teríamos que ter bastante desapego desenvolvido e sentido de fraternidade, porque aqueles que não querem nos acompanhar fazem parte do nosso karma, fazem parte da nossa vida, fazem parte das nossas relações e não querem nos acompanhar, nós teremos que não deixar de ir por causa disto. E aí conseguir, dentro da lei do amor, conseguir um pouco mais de sabedoria no nosso campo do amor e, com amor e sabedoria, fazer o que tem que fazer sem que os coligados conosco se sentissem desprezados, abandonados, se sentissem rejeitados. Tudo isso não é bom karmicamente. Então, nós teríamos que ter uma tal clareza a respeito do que se trata o trabalho da hierarquia, teríamos que ter tal clareza que pudéssemos transmitir isto para os nossos coligados, de forma, vou falar uma palavra muito usada, de forma que eles pudessem abençoar a nossa iniciativa. Isso seria o ideal, do ponto de vista da lei kármica, porque a lei kármica não nos prende onde estamos. Nós estamos nessas situações não só pela lei kármica. Nós estamos nessas situações porque nós nos colocamos nelas. Nós construímos isto. Então, agora, a lei kármica precisa entrar aí também, respeitada. E a lei kármica precisa entrar aí e haver dentro da nossa consciência uma decisão equilibrada. De forma que a parte fraternidade não ficasse prejudicada. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram os seus esquemas de vida humana, e que não por isso criaram crises. Quem o acompanhou, acompanhou, quem não acompanhou, compreendeu. E está tudo muito pacífico. Mas isso nós teríamos que aprender, isso nós teríamos que, com a nossa experiência de tantas vidas, não? Porque quem está neste caminho faz muitas vidas que está neste caminho. Então já tem certa experiência. Mas, cada vez que nós encarnamos, nós somos novamente envolvidos por uma série de ilusões. Vocês têm acompanhado isso, não? Pelo trabalho que vem sendo feito a respeito de Nisqualcate. Vocês estão compreendendo, aos poucos, o nível de ilusão no qual nós vivemos na superfície da Terra, de um modo geral. Bom, agora vamos ver um pouco. As pessoas que perguntam, como é que eu posso participar do plano da hierarquia? Como é que eu posso atender a hierarquia? E como é que eu posso estar aberto para isso? Como é que eu posso chegar a ser tocado e como é que eu posso continuar sendo instruído? Porque nós precisamos muito de instrução. E se vê nos menores detalhes que nós precisamos de muita instrução. Agora, para nós sairmos desta nossa condição atual, para nós sairmos desta condição humana iludida, porque a nossa vida humana é uma ilusão. Vocês já leram, nos 30 anos que nós difundimos estas coisas, vocês já leram aquele tratado do tibetano que chama Ilusão, um problema mundial. A ilusão é um problema mundial, não é um problema de um ou de outro. A humanidade é iludida. Os tibetanos sabiam disso e colocam isto bem claramente para nós todos. E para nós sairmos desta condição, precisamos de um contato. ou precisamos de uma relação com seres, com consciências que já estejam libertos disso. Entre nós não resolvemos coisa alguma, porque somos todos iludidos, como humanidade de superfície. Mas precisamos de um certo contato, precisamos de uma certa relação com quem não está na mesma situação, e esses são essas hierarquias espirituais que nos contatam. Ou outras humanidades, nós temos grupos de humanidades intraterrenos, suprafísicos, temos em outros planetas, e precisamos de contato, precisamos de convívio com estas que já são mais livres, para podermos dar passos e para podermos compreender do que se trata tudo isto. E gratidão e humildade são indispensáveis para nós sairmos da nossa condição atual. Não é muito fácil para nós sermos totalmente gratos e totalmente humildes, porque nós temos um conceito de gratidão que é muito limitado, e temos um conceito de humildade também que é muito limitado. E sem gratidão e sem humildade, nós não podemos sair do estado em que estamos. Nós não podemos passar do ponto em que estamos, porque nós não saímos do ponto em que estamos só por termos aprendido as coisas, por termos conhecido certas leis. Isso não basta. Nós precisamos, para sair da nossa atual condição, precisamos de desenvolver mais gratidão e humildade. Eu vou dar um exemplo de falta de gratidão. Nós procuramos ser gratos a muitas coisas, somos gratos ao ensinamento que estamos recebendo, somos gratos a muita coisa. Mas não é nas grandes coisas que a gente demonstra humildade e gratidão. Porque nas grandes coisas nós já estamos bastante treinados e temos conhecimento. Eu vou dar um exemplo de falta de gratidão da nossa parte, e que quase todos incorrem nisso, quase todos. São exceções quem não incorre nisso. Quantos de nós, quando recebe o alimento, agradece antes de consumi-lo? Quantos fazem isso? Quantos farão isso? Eu acho que nem 2-3% de todas as pessoas que se alimentam. Porque veja, você usar o reino vegetal para se alimentar, para manter o seu corpo, e cada produto, cada alimento que você ingere antes, você não agradece. Não agradece ao reino, não agradece ao cosmos, não agradece ao plano. Quantos de nós pensará isso antes de cada coisa que ingere? Eu acho que muito poucos. Então veja um detalhe que parece detalhe, que não tem importância, mas isso tem uma grande importância. Você ser grato ao que a hierarquia está passando, isso é mais fácil, porque é uma coisa tão importante, uma coisa tão absorvente, que você tem que ser grato, ou a maior parte de nós é grato. Agora, por cada alimento que ingere antes ser grato, eu não sei quantos de nós serão. Conta-se nos dedos as pessoas que fazem isso. E isto é um detalhe importantíssimo. Isto é um detalhe importantíssimo. Ser grato antes de se alimentar, ser grato pelo que está ingerindo, pelo que está recebendo, isto é o ponto de partida para você ter um contato, para você ter fraternidade com o reino que te deu aquilo, com o reino vegetal. Estou dando um exemplo de um campo em que nós não somos gratos. Eu conheço pessoas muito espirituais mesmo e que esquecem disso. Quantas vezes por dia comem sem agradecer antes? Agradecer não quer dizer ficar fazendo ritual na mesa, sinais e frases, não. Você agradece na consciência, mas não esqueça disso. E é na consciência que você faz isso. Você pode não estar pronunciando palavra nenhuma, reza nenhuma. Você agradece, você está agradecido cada vez que faz isso. O nosso estado físico e o nosso estado energético seria outro se nós tivéssemos gratidão cada vez que nos alimentamos, gratidão ao reino que produz aquilo, gratidão ao plano que se organizou para que você tivesse aquilo, enfim, gratidão a Deus. Quantos farão isto? Aqueles que querem um contato consciente com a alma do reino vegetal, como vão ter esse contato se não fazem isto? Parece uma coisa muito simples, né? E que não entra na nossa educação, hein? Nossa educação nem se preocupa com isso. Então, isso é muito importante. Aquilo que você ingere com gratidão, aquilo que você ingere agradecendo por aquilo, vai fazer um outro efeito, vai se unir de uma forma diferente com as suas células, vai ser outra coisa. Você, quando acaba de se alimentar, não está mais denso e com mais dificuldade para fazer contatos sutis, mas pelo contrário, o alimento que você ingeriu vai ajudar você a fazer isso, porque vai te dar um outro sangue, vai te dar uma outra vibração, um outro calor, que vai possibilitar que você se torne mais sutil, que você se torne mais permeável. Então, em vez de você ficar todo cheio de dificuldades, porque comeu muito, é muito diferente do que você ingerir aquilo com gratidão. Enquanto você está ocupado com a gratidão, você está ocupado com alguma coisa válida que está impregnando também aquele alimento. E isto, as pessoas que gostariam de estar mais sensíveis, mais sutis, ter contatos com mais facilidade, isto é uma chave primordial, uma das chaves mais simples que existem em mais alimentares. Então veja que nós não estamos tão gratos como deveríamos. Teríamos que ser gratos em coisas pequenas, em coisas mínimas, nessas coisas que a gente nem percebe que não está sendo grato. É automático que você põe um pedaço de pão na boca, mastiga, engole e pronto. Não houve gratidão durante aquele processo. Você não manifestou gratidão. Então aquele pão que você comeu não vai fazer todo o efeito que ele poderia fazer. E nós temos alimentos que são conectados com certos cereais, que são conectados com certas fontes que não são desta terra. Então, esse grãozinho que nós chamamos de grão de trigo, isto não é terrestre. Isto veio de outro planeta. Isto é alimento em outro planeta, não sob a forma física. O grão de trigo não é só grão de trigo físico. Ele é uma essência que em outro planeta é usado e que foi doado para a Terra. Esse cereal, aliás, os cereais, foram doados para a Terra. Chegaram aqui, se tornaram esses elementos materializados que nós conhecemos. De forma que quando você está com uma atitude correta diante de um cereal, você está se comunicando com a fonte daquele cereal. E a fonte não é só a alma do reino vegetal. A fonte é também aquele lugar do universo de onde aquilo veio. Porque o trigo não é terrestre. E outras coisas que estão aqui bem adaptadas e que não tiveram origem aqui. Isto tudo, sabendo, podemos desenvolver um pouco a nossa gratidão. Agora, a nossa humildade. Nossa humildade, que por mais humilde que a gente já tenha conseguido ser, ainda falta um pouco. E gratidão e humildade, quanto mais desenvolvermos, quanto mais vivermos isto, vamos ter mais facilidade para entrar em contato interno e externo com tudo isso que estamos recebendo agora. Então, vamos dar um exemplo de falta de humildade. Por exemplo, nós não temos a humildade suficiente para reconhecer profundamente que até agora estivemos adormecidos e que estamos ainda adormecidos para muitas coisas. Mesmo aqueles que já saíram do sono profundo e já estão mais informados dessas coisas, têm muita humildade que desenvolver. Porque, veja, o fato de você conhecer uma lei e achar que não pode tomar certas providências para viver aquilo totalmente, porque você já sabe o bastante e porque você já desenvolveu o suficiente, isto é falta de humildade básica. Você ouvir uma lei da hierarquia e não aplicá-la, isto é falta de humildade. Isto quer dizer que você acha que não precisa, que aquilo não é necessário. Como aquilo não é necessário? Você tem a ilusão que já desenvolveu o suficiente? Isto é uma ilusão. Isto é falta de humildade. Nenhum de nós desenvolveu o suficiente. Nós temos a maior parte das coisas para desenvolver. Quem desenvolveu, ou melhor, quem é desenvolvido, falta muito para ele, mas muito. De forma que isso é uma falta de humildade. Você está com esta informação toda disponível e achar que você não precisa disso agora, ou que isso vai exigir que você mude certas coisas, que você transforme certas coisas. Enfim, isto é uma falta de humildade que todos nós incorremos nela, alguns muito e outros menos. E outros pensam que não incorrem tanto, mas incorrem. E ainda não são humildes o mínimo para poder ter contato com aquilo que estamos buscando. E também, dentro dessa humildade, teríamos que transcender esta nossa ideia de que temos as nossas próprias necessidades. Isto é falta de humildade. O que é própria necessidade? O que quer dizer isto? A sua necessidade maior, a sua necessidade única, é fazer contato com a sua essência. Esta é a única necessidade que realmente nós temos neste momento e neste nosso grau evolutivo. Todo o resto é uma coisa que a nossa imaginação e a nossa cultura, cultura terrestre, e a nossa educação nos levou. Mas as nossas necessidades são coisas que, quando são reais, eventualmente nos faltam porque nós tiramos alguma coisa de alguém no passado. Porque se nós não tivéssemos, desculpe o termo, se nós não tivéssemos roubado, se nós não tivéssemos tirado o que era do outro, a nós não faltariam as coisas. Se nos falta, você está equilibrando o que você tirou, o que você roubou. Enfim, e como tivemos centenas de encarnações, não sabemos nada disso. Mas mesmo hoje, se você faz um exame de consciência diário, que é o que a hierarquia nos pediu, e eu não sei quantos fazem, porque são orgulhosos, não são humildes, então não fazem o exame de consciência. Mas se nós fizéssemos um exame de consciência diário, iríamos corrigindo todos esses detalhes. Um exame de consciência bom. Mas aí iríamos corrigindo muita coisa. não despertaríamos de manhã da mesma forma. Se fizéssemos realmente um exame de consciência, fazer exame de consciência, se lembrar do que fez e começar a observar o que fez. Você vai se transformando dia a dia com isto, se fizer isto com humildade. Bem, pedir graças, pedir para ser humilde, isto é uma atividade que nós poderíamos adotar, sabe? Vocês vão ver uma certa altura que São José nos ensinou, aliás, São José revelou a oração que ele fazia todos os dias. E ele pedia para ser humilde, sabe? Pedia para ser humilde. E ele todo dia pedia para ser humilde, cada vez mais humilde. Veja, falando em humildade, é bom que a gente saiba que temos que ser humildes, não só assim nas nossas atitudes externas, mas temos que ser humildes na mente, temos que ser humildes nas nossas emoções, temos que ser humildes nas nossas intenções, temos que ser humildes no nosso coração, temos que ser humildes na alma e temos que ser humildes no espírito. Então, para nós dizermos que somos humildes, é até engraçado, porque você não sabe como está o seu espírito, será que ele é humilde? Você não sabe como está a sua alma, será que ela é humilde? Será que o seu coração é humilde? Até aqui você chega. Observar. Será que meu coração é humilde? Ou meu coração pensa que ele é bom? Ele pensa que ele é bom, então eu não sou humilde de coração. Como são as nossas intenções? As nossas intenções são humildes? Ou são intenções de orgulho? Ou são outras intenções que não vêm ao caso aqui? As nossas intenções são humildes? Eu tenho intenção de ser humilde? Ou tenho outras intenções? E nas nossas emoções, nós somos humildes ou logo disparamos uma coisa por falta de humildade? Porque por mais que seja algo no outro que possa te atingir, você reagir emocionalmente, isso é uma falta de humildade emocional muito grande. Falta de humildade, porque o seu corpo emocional deveria saber, antes de disparar contra o outro, ele precisa saber que ele teria que ser purificado para começar, ele tem que ser sutilizado. Todo o corpo emocional precisa ser sutil, precisa ser purificado. E nós temos que pedir humildemente que algo aconteça em nós, nós temos que pedir. Porque outros níveis nossos, que poderão, nesse sentido, estar um pouco mais desenvolvidos, poderão, lá dentro da nossa química interna, interferir nisso e nos ajudar. Mas a purificação da mente, esta é evidente que não está pura. Essa você não precisa pensar muito, não precisa fazer muito exame de consciência para ver logo o que é mais urgente para você purificar na sua mente. De forma que isto tudo é falta de humildade. Saber que deve fazer isto e não fazer, isto é falta de humildade. É não estar no ponto, não estar no ponto de poder fazer contatos e de poder compreender o que está vindo de fontes mais puras. Bom, somos humildes? Talvez um pouco. Somos gratos? Talvez um pouco. Mas demos o exemplo na hora de nos alimentarmos e demos o exemplo de não seguir certas coisas por acharmos que não necessitamos. Então aí estão os dois pontos, gratidão e humildade já desmascarados, que precisamos trabalhar isto bastante. Por quê? Se nós conseguimos colocar um alimento na boca e nem pensar em agradecer, nós estamos sendo também superficiais em muitas outras coisas, sabe, no campo da gratidão. Se nós fôssemos gratos, haveria paz. E se nós fôssemos mais humildes, poderia também haver paz. Porque na nossa humildade e na nossa gratidão, iríamos atrair muito mais coisas, muito mais ajudas que nem sabemos que teríamos. Nem sabemos que teríamos. Vou só dar um exemplo. O reino angélico, que está muito presente na evolução humana, porque cada um de nós deve ter um ser angélico que o acompanha, que ele evolui à medida que te acompanha e que serve nesse campo também, não? Então, eu acho que um ser como esse, ou uma consciência como esta, que nos acompanha e que nós, por falta de humildade, não gostamos de refletir sobre isso, tanto assim que a maioria não crê nisso. Não crê nisso. E se nós fôssemos humildes para aceitar e para assumir aquilo que as leis espirituais estão nos dizendo, se nós fôssemos humildes o suficiente, estaríamos com uma relação aí, uma relação invisível, uma relação de outra evolução, porque é outra evolução, que já estaria nos preparando, já estaria nos irradiando, que está irradiando alguma coisa. Porque se ele é puro, e se eu o considero, e se eu tenho como companhia, se eu tenho como companheiro, se eu tenho como algo que está comigo, eu vou sendo compenetrado daquela energia, eu vou sendo compenetrado daquilo que são algumas qualidades daquele companheiro. Mas tudo isso passa desapercebido, tudo isso passa completamente fora das nossas cogitações, que são coisas que são os nossos relacionamentos, que na nossa vida humana em geral é só com os nossos semelhantes, só com os nossos irmãos semelhantes a nós. E que não são fáceis essas relações, não? Mesmo entre pessoas já encaminhadas, mesmo ali há tantas arestas, não? De forma que, se há arestas até com aquilo que está diante de nós, que são semelhantes a nós, que são nossos irmãos humanos, é difícil. Imagina com algo que você não vê, que você só vai ter certeza e prova de que ele existe quando você der atenção, quando você reconhecer isto, quando você achar que isso é mesmo, aí você vai sentir. Eu estou dizendo isso porque eu conheci gente que fez isto. E eu conheci pessoas que tinham relações, não digo telepáticas, porque eles não têm mente, mas existe uma telepatia aí, uma telepatia interna que acontece. E eu conheci gente que tinha mais relacionamento com o anjo do que com as pessoas. Com as pessoas, ela tinha um relacionamento esporádico, eventualmente quando encontrava as pessoas. Com o anjo, ela não esquecia do anjo. E o anjo se fazia sentir permanentemente. Esta pessoa se transformou tanto depois que descobriu esta relação interna, ela se transformou tanto e tão rapidamente que depois de um tempo desencarnou. Desencarnou porque sentiu que tinha que passar um período em outro nível para estar mais em contato com esse tipo de coisa e eventualmente depois reencarnar de uma outra forma. Bem, mas isso é só um detalhe para vocês verem como para certas pessoas isto é importante. Agora, com respeito ainda à humildade, São José diz o seguinte, que para nós realmente irmos trabalhando a humildade, precisamos entrar mais no coração de Deus. que será entrar no coração de Deus, não? Deus tem coração? O que ele quer dizer com coração de Deus? E nós temos que estar mais dentro disso para sermos mais humildes. E tem todo um processo. Você vai saber, você vai confirmando na sua mentalidade, você vai confirmando na sua consciência que o Criador é onipresente. Isto que criou, que nós chamamos de Deus, isto que criou, isto que foi o ponto de partida de tudo, isto é onipresente. E você, segundo São José, só vai sendo humilde à medida que vai se aproximando disso. Por isso que a gente não consegue ser humilde, porque a gente não é capaz de se aproximar de uma coisa que você não está vendo, não está sentindo. Você tem que fazer isto muito, muito verdadeiramente, sabe? Mas sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que me criou está em toda parte, não tenho dúvida disso. Eu posso não saber o que é, como é, porque eu não sei o que é Deus. Eu sei que é, eu sei que é aquilo que fez tudo aparecer, que faz a vida ficar aí e se desenvolver. E eu preciso estar junto com isso. Eu preciso dizer, olha, eu quero isso, eu quero estar junto com a fonte de tudo, eu quero conhecer isto que fez tudo isso, eu quero conhecer isto. Você nessa busca, na busca disso que você nem sabe o que é, perguntar o que é Deus, ninguém sabe o que é Deus. Alguns sabem que existe, dão esse nome para identificar, mas ninguém sabe o que é. Essa fonte, nunca ninguém viu isso. E você estando atrás disso, você estando buscando isso, você vai se tornando humilde. Então a humildade é uma coisa que começa a ser trabalhada realmente, não é quando você se submete a coisas, a pessoas, a leis, quando você é obediente. A obediência é muito importante, mas a obediência é o início só. Se você desenvolver mesmo a obediência, coisa que é muito difícil, e é uma coisa bem concreta, hein, a obediência. É bem concreta e assim mesmo é difícil. Se você não desenvolve isso a um certo ponto, você não começa a sentir a necessidade de ser humilde. Você baixa a cabeça diante de um porque você tem interesse e porque ele te domina. Mas não porque você não há cabeça para baixar. Você não precisa baixar a cabeça. Você pode ser humilde. E humilde não tem que baixar a cabeça em lugar nenhum. O que significa baixar a cabeça? Isso é coisa da educação terrestre. Obedecer a comando aqui. Isso é coisa da educação terrestre. Então, entrem no coração de Deus. Esses seres usam expressões simbólicas para nos preparar. Mas seria bom, não, que a gente pensasse, o que será coração de Deus? Entrem no coração de Deus, o que é isso? Eu dei um toque nisso, porque eu penso nisso. Me olho toda hora, você onde está? Está dentro do coração de Deus? Não sei. Não sei. Mas sei que gostaria. Sei que é isso. Mas não sei se estou. No coração de Deus, não sei se estou. Enfim, são coisas que têm que fazer parte da nossa instrução. Por isso que estão nessas comunicações. E aqui diz, entre no coração de Deus e encontrem ali a possibilidade de transpor obstáculos e limites e viver aquilo que hoje lhes parece impossível e impensável. Tudo aquilo que nós no caminho achamos que é impossível e que não adianta nem pensar porque não vai acontecer, se você se põe no coração de Deus, está tudo resolvido. Isso é que ele está dizendo. Quer dizer, está nos propondo um exercício para pessoas adultas. E quando nos propõe algo como se propõe a adultos, se nós prestamos atenção no que está sendo proposto, isto nos estimula a crescermos. E quando nós queremos crescer em consciência, se nós queremos realmente entrar no coração de Deus, você não sabe o que isso pode desencadear no teu interior, no seu ser interior. Você estando empenhado nisto, você não sabe o que sua alma está recebendo com essa sua intenção. Porque a alma nos instrui muito, a alma nos ajuda muito e a alma nos guia. Mas quando ela sente que eu, como ser humano, como mente, como ser externo, como ego, estou querendo entrar no coração de Deus, a alma olha assim e diz, fazer alguma coisa aqui. Aquele está pronto, aquele está querendo. E ele põe isso na primeira linha. Por que será que no dia 21 de julho ele colocou na primeira linha? Deu uma informação de 2 páginas, falando de muita coisa importante. E na primeira linha colocou, entrem no coração de Deus. Primeira linha, quer dizer, isso é o principal. Todo o resto é para você se preparar, para você despertar, para você ir entendendo o que é isto, não é? E assim você vai ficando humilde. Porque se você acha que precisa estar no coração de Deus, você deve olhar que falta muito. E isso, então, lhe dá uma coisa que é chamada de humildade. E que nós precisamos para estar em contato com aqueles que já resolveram isso e que hoje estão tentando nos ensinar. Este é o tempo de São José, não só de milagres, mas também das verdades. Ele está, com todo o amor e sabedoria dele, e com toda a sabedoria, ele está tentando nos trazer as verdades. Porque ninguém viu a verdade jamais. Mas a verdade é algo que vai surgindo, nunca vai se mostrar toda, hein? Porque a verdade é muito grande, tudo é verdade, tudo é verdade. Então não vai se mostrar, ela vai chegando, de repente ela vai chegando, chegando, não é? E se você a recebe, ela vai se aproximando mais. Mas quando você descobre algo que tem que se transformar, e que aquilo para você é difícil, aquilo é verdade. É verdade. Se está difícil para você, é verdade. Então, você tem que abraçar isto. Então, quando chega a verdade, ou a verdade se aproxima, ou a verdade começa a se mostrar, você tem que assumir, você tem que aceitar, você tem que recebê-la. Porque senão, como é que você vai entrar no coração de Deus, se você não quer a verdade? Então você quer entrar no coração de Deus. A verdade é que agora não é possível, isso é verdade. Mas é possível. E hoje, segundo São José, parece impossível e parece impensável, mas é possível. Veja que São José é um instrutor muito adequado para nós, hein? Está nos tirando desta vida comum, está nos tirando desta situação humana comum para uma outra situação, para um outro estado. É o tempo em que a consciência humana deve se aproximar do que ela é verdadeiramente. Enfim, a nossa consciência humana, isso que nós chamamos de nossa consciência, isso não somos nós. E essa nossa consciência pode se aproximar daquilo que realmente somos. Então precisa trabalhar a consciência, hein? Esse é o caminho. Este é o tempo não só dos milagres. Milagres quer dizer aplicação de uma lei de um outro plano neste. Milagre não é coisa impossível, nem que não exista. Milagre é aquilo que acontece em outras leis, em leis superiores. E que, de repente, pode uma lei superior ser aplicada aqui. Aqui é chamado de milagre, porque aqui não é comum. Lá onde ela existe é comum. Mas essa lei, de repente, é aplicada aqui, e aqui nós chamamos, houve um milagre. Não tem nada de milagre, é uma lei que não é daqui, que foi aplicada aqui. Então, não só milagres, mas também de verdades. Então, não existe hoje, não pode, não é possível, não tem jeito. Isso não existe hoje. Isto hoje pode acontecer aquilo que parece impossível e impensável. Então, aqueles que acham que jamais chegarão aonde a hierarquia está mostrando que podemos chegar, que isto é impossível, São José está dizendo, viver aquilo que hoje lhes parece impossível e impensável. Por que que vocês acham que se dá evidência a certos seres? E eles são publicamente videntes. Porque nós achamos que é impossível nós sermos videntes. É impensável que um de nós se torne um vidente. Impensável. Segundo São José, não é assim, não. Não é assim, não. Então, se você se baseia no que um vidente diz, se ele for um vidente real inspirado, você vai seguindo o que ele diz e você vai chegando naquilo. Um dia você vai se tornando vidente. Isto que é coisa de alguns, é coisa de alguns porque os outros não fazem nada para isso. Não fazem nada. Nem pensam nisso. Não precisa nem vidência. Intuição. Nos tornarmos intuitivos. Isso é o nosso próximo passo. É só se dispor mais um passo e estamos nos tornando intuitivos. Saímos desta prisão mental concreta. A mente humana é uma coisa que tem até grades assim. Se vocês vissem uma grade assim, quando o seu ser superior te mostra o que é a tua mente, mostra assim uma grade. Parece coisa de jaula. E aquilo é impensável, impossível que você possa atravessar aquilo, transpor aquilo e começar a ter intuição. Dentro do plano evolutivo nós já devíamos estar intuitivos, viu? Já devíamos estar sendo mais intuitivos. Alguns são escravos da mente, se baseiam nos seus pensamentos mais concretos. Nem desconfiam que são pensamentos concretos, que deviam ser dissolvidos. Ponha lá o coral da última sinfonia de Beethoven, que você dissolve muito tijolo que você tem na cabeça. Para isso que a música serviria. Serviria. Ouça o coral da nona sinfonia de Beethoven, você vê o que é música. E para que aquilo serve? E aí vai ver como vai fazer música. Porque a música serviria para aquilo. Filhos, este é o tempo não só dos milagres, mas também das verdades. Nós estamos aqui tentando falar verdades, não de nós mesmos, falar a verdade segundo o que o instrutor está falando. Ele está nos inspirando a chegar na verdade. Se continuar aprofundando isto, vocês vão sentir a verdade se aproximar. Você sabe que jamais vai sabê-la por inteiro o que é. Mas você vai sentir que a verdade está se aproximando. E nós temos que sentir isto um dia. Porque esta vida é uma mentira. Isto que a gente vive aqui na superfície é uma mentira. Eu não estou arrombando portas, eu estou repetindo uma coisa que a hierarquia já disse isso de todo jeito. Isto aqui é uma mentira que nós estamos, infelizmente, vivendo. Nós estamos representando mentiras. E esses instrutores, cada um deles está fazendo o seu papel, e São José está realmente colocando o ponto que precisamos desenvolver neste momento. Precisa dar mais atenção a essas transmissões de São José. Em muitos ciclos e em muitas eras, a humanidade se aproximou da verdade, se aproximou, mas demonstrou ao universo que ainda não havia alcançado um grau de amor suficiente para poder recordar o passado, a origem, e com isso recordar tudo aquilo que deve ser curado e redimido no profundo de cada ser. Ele diz, de uma forma extremamente amorosa, sem ofender e sem entristecer ninguém, que é preciso ser curado e redimido no profundo de cada ser. Curado e redimido. Escute, você sabe, não lendo a vida deles, você sabe que todos os santos achavam que eles eram os piores, né? Por que eram santos? Porque reconheciam o que tinham que trabalhar. Então eram santos. Mas eles se trabalhavam porque realmente achavam que precisam ser curados. É difícil para nós que somos tão orgulhosos e tão sem humildade. É muito difícil para nós pensar que um ser como foi Teresa de Ávila, que ela se achasse a última dos seres, para nós é difícil conceber, mas ela se achava mesmo, viu? Isto é um santo. E ela gostaria de saber tudo que ela tinha que purificar no seu profundo. Estou falando de uma etapa dela, não estou falando da hierarquia. Estou falando dela como Teresa. Então, se nós não nos compenetramos que precisamos ser curados e redimidos no profundo do nosso ser, Niskalkate, que estamos estudando agora, fica lá nos aguardando. Porque Niskalkate, isto que temos a graça de estar entrando em contato, Niskalkate está querendo nos levar para esta cura e para esta redenção. E é a própria cura e a própria redenção, porque Niskalkate está trabalhando com as nossas mônadas, com os nossos seres cósmicos. Não está trabalhando com esse nível humano que hoje quer e amanhã não quer mais. E que hoje dá um passo para frente e amanhã dá dois para trás. Depois dá três para frente e seis para trás. E vai assim. Então Niskalkate não está trabalhando com isso. É bom que a gente saiba, esse ensinamento está nos trabalhando naquele nível onde temos que ser curados e redimidos. Esperemos que para sempre. E Niskalkate, como vocês têm escutado, Niskalkate está nos levando, está nos trabalhando, está nos reabilitando, está nos curando. Às vezes não todo, porque depende também de outras leis que Niskalkate conhece. Ou partes nossas, por exemplo. Nós estamos todos aqui neste momento e de repente estamos bastante envolvidos com o ensinamento de Niskalkate e nisso Niskalkate encontra uma ponte para pegar uma parte nossa, levar para lá, nos reabilitar, nos curar, fazer o que tem que fazer, depois repõe aqui e vocês nem percebem. Então nós não estamos diante de um ensinamento teórico. E nós não estamos diante de algo que vai nos fazer conhecer mais certas coisas. Nós estamos diante de uma base que se aproximou, graças a Deus, finalmente, que está presente em algum lugar desse espaço planetário, está presente aí e que pode levar aqueles que tiverem condições de aproveitar isto, ou levar partes e reabilitar e colocar aqui de volta. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade, atentos a este encontro, porque se você estiver atento ao que o encontro está apresentando, atento, você faz uma ponte e algo começa a acontecer. Agora, é preciso não querer saber o que é e nem criar expectativas, porque como é que vai ser explicado a nós que uma base vai pegar uma parte nossa, levar, cuidar e devolver reabilitada? Não pode explicar isso. Não tem como explicar isso. Inútil dar tratos à cabeça, não tem como explicar isso. Então, essas são aquelas coisas que a gente tem que olhar, observar, se abrir, ver que é ou não é, e não criar nenhum problema, nenhuma expectativa. Porque criou expectativa diante de uma coisa destas, de uma graça dessas, você fecha a porta. Porque aquilo que é graça mesmo não tem explicação. Quando a graça é menor, você até percebe o que é e explica um pouco. Mas a graça mesmo, a graça da sua redenção, redimir um ser humano, isto é uma graça. E não tem explicação. A mente jamais vai compreender isto. E, no entanto, nós podemos ser redimidos e curados. Não somos redimidos nem curados. Mas o impensável e o impossível, segundo São José, pode acontecer. Desde que você, no seu interno e no seu externo, queira viver isso. Só que viver isto não vai dar o mesmo resultado que viver estas coisas que se vivem na Terra e que de nada serve para a evolução superior. O que se vive na Terra é um obstáculo para a evolução superior. Isso, se vocês olham com calma, tranquilamente, com neutralidade a própria vida, veem que nada disso vai levar para a evolução superior. Então, Niskalkati está presente e está com todas as suas asas abertas para nos receber, desde que não haja obstáculos para isso. E quem pode criar obstáculos somos só nós. Então vamos ver, quando ouvirmos mais sobre Niskalkati, estaremos mais abertos e mais sintonizados com a finalidade de tudo isto. Porque a finalidade é que a gente decida pedir a própria redenção e pedir a própria cura. Agora, se acha que já está redimido o suficiente ou que já está curado o suficiente, Niskalkati está aí, é para fazer o que tem que ser feito em cada um de nós, se for possível. Então, bom trabalho para vocês, não é? E obrigado, então.